E hoje falaremos o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Solta a vinheta, produção.
Nick Cash na Fórmula 1.
E para falar desse Grande Prêmio, acho que o melhor Grande Prêmio do ano, ele, a nossa sensação, a voz do Nick Cash, Diegão.
Chupa Verstappen, boa tarde a todos.
O menino Hortêncio.
Eu odeio a FIA. Boa tarde.
O convidado de hoje, Clebão, Kleber Senna.
Viva Hamilton.
O Kleber, só um adendo aí, gente. Vamos dar uma salva de palmas, porque hoje o cara está participando.
Isso, é.
E, ó, parabéns.
E o Luiz, que está lá ainda, lá em Silverstone ainda, está consolando o Verstappen, apalpando o saquinho dele, porque deu Hamilton hoje, né?
Nossa, hoje... Espetacular. Corrida maravilhosa hoje, hein? Não falando nada não, mas corrida maravilhosa.
Vamos começar já falando já da polêmica, amigos. Polêmica! Vamos falar da polêmica logo na largada. Vamos começar. Vou querer opinião de cada um, tá? E a minha vai ser... Segue o jogo. Foi corrida normal. O Hamilton não fez por mal. Tava na linha dele, Verstappen tava na linha dele também. E vocês? Diegão?
Mim foi incidente de corrida, né? Porque uma coisa é o piloto fazer a manobra numa reta em que ele tem um certo tempo, se a gente pode colocar assim, para pensar. Agora, na curva, já na manobra, que ele já está fazendo manobra, é difícil o cara segurar. É muito rápido, ali foi muito rápido. Como a gente depois viu inúmeras vezes, em câmera lenta, você olha para um lado e fala, pô, o cara poderia ter sim entrado um pouco mais, ou o Verstappen poderia ter saído um pouco mais também, mas não dá, cara. Ali são milésimos de segundo para você tomar uma decisão. Para mim foi algo normal de corrida. Que nem você comentou lá no grupo, Samir, poderia ser o Hamilton fazendo a mesma coisa, poderia ser o Hamilton saindo fora da prova hoje, que seria um incidente de corrida mesmo, na minha opinião.
E você, menino Hortêncio, o que você achou aí? Ah. Muitos falaram que o Hamilton poderia ter ido mais para a direita, porque tinha bastante espaço.
Bom, eu vou ser bem sincero, porque eu já vi esse lance, eu acho que umas 20 vezes hoje, câmera lenta, câmera rápida, a câmera no Leclerc, a câmera no Bottas, câmera aérea. Mano, vi em vários tipos de câmeras diferentes e foi incidente de corrida. Primeira coisa... O Verstappen, ele é cheio de querer fechar e, não de, e tipo, bater a porta pra justamente ocasionar a batida. O Hamilton, já na primeira. Se a gente perceber, vamos lá. O Hamilton, os dois largaram bem, mas o Hamilton largou melhor que o Verstappen. Na primeira curva, o Verstappen já fez isso e o Hamilton quase tocou na roda dele. E o Verstappen saiu um pouquinho. Continua. O Hamilton, mais de meio. O Hamilton chegou a passar o Bottas, mas na distracionada o Bottas, o Verstappen passou melhor. Na terceira, o Bottas, o Verstappen, ele deixou um espaço muito pequeno e o Hamilton tava lado a lado com ele. Na hora que virou, ocasionou a batida e foi embora. Incidente de corrida. A FIA só puniu o Hamilton porque era o Verstappen. Se fosse qualquer outro piloto do grid, ia ser incidente de corrida e não ia ter nenhuma punição.
E você, Clebão? Kleber profissional aí, piloto, Kleber Senna. Vai dar opinião agora.
A minha experiência de piloto virtual, né? No
Piloto de
caso aí,
simulador.
de simulador. É, tipo, eu também vi várias vezes ali, em nenhum momento eu vi o Hamilton espalhar o carro. Se ele tivesse dado uma espalhada, eu acho que eu até poderia concordar. Mas, tipo, como todo mundo falou aí, acho que segue o jogo. Foi uma situação normal. E até lembrando Ayrton Senna também, eu lembrei de uma, no documentário, o Jack Stewart perguntando para ele, falando que ele é o piloto que mais causa acidente na Fórmula 1. E ele fala que o piloto, quando vê uma brecha, ele tem que tentar. Porque se ele não tenta, ele não é piloto. Então foi o que o Hamilton fez ali. E não fez nada de errado.
Exatamente. Na minha opinião também, eu acho assim, o Hamilton, meu, completamente insano, sangue nos olhos, tipo, né, uma puta de uma vingança, assim, ele queria mesmo, o que o... Ah, outra pergunta que eu queria fazer pra vocês também, a sprint, vocês gostaram da corrida de sprint de sábado?
Muito, achei legal. E a gente, eu vou ressaltar uma coisa da corrida sprint, que foi a largada do Alonso. Que largada!
Mas só não foi melhor do que a do Verstappen, né, também.
A do Verstappen já também foi.
Parecia que ele saiu em primeiro, cara. Foi assim, uma coisa
e
de
louco. E aí veio a vingança, isso que é legal, porque veio a vingança do Hamilton no hoje, né. Tipo, não, você ganhou ontem, mas hoje eu vou ganhar, cara. Hoje eu vou tirar de qualquer custo sua primeira posição.
Ô Sérgio, você acha que realmente essas atualizações que chegaram aí na Mercedes, ela deu essa diferença tão incrível que a gente pôde ver nessa primeira volta? E na corrida sprint, na classificação e nessa primeira volta também?
Sim, eu não... Puta, porque o a gente não pode falar, sabe, deu diferença por causa que o Verstappen não tava, né, mano?
Mas assim, mas eu acho que essa, dessas últimas corridas com o Verstappen largando na frente, essa foi a que o Hamilton já saiu, largou bem também e conseguiu atacar. Em vários momentos ele atacou, tanto que teve o incidente, né? Porque ele sabe que se deixar o Verstappen ficar duas, três voltas na frente, para alcançar já fica difícil. Né? Eu já não sei se é uma coisa de esquentar pneu, esquentar o carro, enfim, o que é. Mas hoje foi bem diferente.
E hoje tinha uma coisa diferente também, que foi como teve a sprint no sábado, ninguém poderia arrumar o carro ou ajeitar o carro depois dos treinos de sexta-feira. E o carro da Red Bull tava muito... não tava indo bem em reta, né? Tava muito... tinha muita asa, né?
E tem que comentar que se o Hamilton não tivesse errado... No último setor, na sexta-feira, ele teria metido meio segundo no Verstappen, porque ele tava muito rápido.
Tava muito rápido, né? Assim, eu gostei. Você gostou, Diegão, do sábado?
Gostei também. Foi bem legal, assim, a Fórmula 1 trazer isso, né? E acho que vai ocorrer mais duas vezes ainda, né?
Mas Interlagos.
Monza tá confirmado, mas Interlagos ainda não, né?
Ainda não, porque ainda não sabe nem se vai ter corrida aqui em Interlagos, né?
Ah, mas acho que vai ter, até o final do ano.
Eu gostei, cara, achei legal, mas eu só não vou achar legal se eles colocarem isso para toda a corrida, sabe?
Não, tem que ser algumas específicas.
Tem que ser assim, sei lá, uma meia dúzia de GPs aí, acho que fica legal, sabe? Por exemplo, Mônaco, que é chato pra cacete, eu acho que ficaria legal, porque é uma chance de um piloto que não tá no pelotão lá da frente se classificar bem e ganhar pelo menos 3 pontinhos, sabe? Acho legal.
Eu acho, a única coisa que poderia mudar é a pontuação. Eu acho que deveria ser a pontuação dos anos 90. Tipo, o primeiro 10, o segundo 8, o terceiro 6, o quarto 4, o terceiro o quinto 2 e o sexto 1. Pontuou
Seria legal,
zero.
Porque a pontuação é só para o primeiro, né?
É o primeiro, segundo e terceiro. 3, 2 e 1.
Ah, é 3, 2 e 1.
Verdade. Tipo assim, é pouco ponto, então assim, o que aconteceu nessa corrida, né? Óbvio. O Verstappen disparou na frente, o que o Hamilton fez? O Hamilton não vou forçar. Eu tenho pneu, né? Tipo assim, não vou estragar o motor do meu carro aqui, vou ficar em segundo mesmo, e na corrida eu vou tentar ganhar na corrida. E foi o que aconteceu, entendeu? Eu acho que a pontuação vai valer mais a pena se aumentar, né? Pelo menos entre os 6 primeiros, né? O que você achou, Clebão?
Esse negócio da pontuação, será que não... Tipo, eu gostei também do formato, mas essa questão da pontuação, acho que, de repente, se prolongar muito, e isso decidir um campeonato... Imagina decidir um campeonato numa corrida sprint...
Também tem isso.
Acho que,
né?
Se o Diego falou, que o Diego falou, eu acho que é mais interessante, né? Você fazer uma corrida ou outra.
Isso,
não fazer em definitivo em todas as corridas.
Não, eu também acho. Tipo, não. Porque aí vai, tipo, o cara precisa de 3 pontos. Aí sábado fica mais importante do que domingo, que é a corrida, né?
Aí ninguém vai no domingo, já o campeonato já decidiu.
É verdade, né? É, não, mas é isso, pô. Né? Se eles pegarem esses campeonatos específicos, né? E fazer, beleza, né? Sei lá, uma meia, um seis campeonatos, uma seis provas só do ano, tá bom. Agora, tem 20, os caras fazem 15, mano, é muito ponto também extra, né? Eu acho que são pontos chaves, interessantes, mas assim, em poucas. São prêmios especiais, né? São poucas edições. Pra ficar interessante também.
Também é. E aí, já vamos voltando pra corrida. Vocês acharam que a punição de 10 segundos foi muito? Foi exagero?
Totalmente exagerada. Eu achei que se punisse 5 segundos no máximo.
Diegão.
Olha, se fosse para ter punição, acho que 5 segundos seria de bom tamanho, né? Mas o Reginaldo lá falou até, teve uma. Foi com o Grosjean e Ocon, né, Hortêncio, que a gente estava comentando
Isso.
antes, que ocorreu assim, e não teve nenhum tipo de
E punição nem nada.
punição. Mas por quê? São pilotos que não significam nada, assim, em termos de campeonato, só estão ali realmente para completar o grid, para correr em equipes fracas. E aí aconteceu que não teve nada, né? Falaram que não podia ultrapassar isso e aquilo, mas como é o pessoal da ponta e que tá decidindo um campeonato, aí eu achei que foi demasiadamente exagero também essa punição de 10 segundos, sabe? Acho que sim, que tava de bom tamanho.
E você, Clebão, você acha que foi exagerado?
É, eu também acho que foi exagerado. Mas acho que eles estão sendo coerentes, né? Porque a maioria das punições, pelo menos eu, não concordo quase com a maioria. A do Norris também, não concordei. Eu acho que eles
Eu
estão
acho que
sendo
estão muito.
coerentes.
Aquela do Norris também foi ridícula, né?
Foi, né? Foi.
Foi.
Foi aquela do Norris. Foi.
Eu achei que as duas punições do Pérez na passada foi injusta. A primeira, eu até concordo, porque foi igual a do que o Norris fez com ele, até ok, 5 segundos. Agora a segunda, o Leclerc forçou.
É, eu assim, eu não concordo com a punição, achei. Como eu não concordo que o Hamilton não fez nada de errado, então, obviamente, né, automaticamente ele não poderia ser punido. Mas eu acho que a FIA colocou 10 segundos para ter emoção na corrida, porque se não tivesse 10 segundos, o Hamilton de qualquer jeito, no meio da corrida, já ia passar o Leclerc e ia colocar 10, 20 segundos em cima dele. Eu acho que, tipo, vamos colocar.
Emoção.
É, vamos colocar 10 segundos pro cara, porque eu sei que o cara vai render e vai ter, tipo, audiência para ver o cara, tipo, ganhar a corrida, né? Então, aí, depois dessa polêmica que já, né? Vamos falar dos 10 primeiros já? Tsunoda em décimo. O que vocês acharam da corrida do
Abriu o
Tsunoda?
olho, né? Abriu o olho, fez uma fez uma corrida
Foi na
na frente do Gasly, né? E aí, só um
frente do
adendo assim,
Gasly, cara. Na frente do Gasly.
rapidinho, que a gente só fala dos 10, mas seu em 12º, cara, que tristeza.
Bateu é,
Mário.
ontem é aquela, né, que eu ouvi. Ele falou assim: mano, eu só ando na frente quando a corrida não vale porra nenhuma.
Não, tem o Pérez em 16º, né, cara?
Nossa, mano, três pit stops, Pérez, três. Mano, os caras, é assim, os caras traz que tipo, cagam pro Pérez. Aí depois o Helmut Marko vai falar: ah, não, que ele não foi bem.
Não,
Porra!
ele. Pior que assim, né? O cara faz três corridas, uma ruim, os caras, não, Pérez não tem como, tio Pérez coloca outra pessoa. Tipo, uma pressão é tão grande na Red Bull que os caras, tipo, não esperam. Então, não é que tem o Bottas, que tá 3 anos, 4 anos na Mercedes, não tá rendendo, e o cara ainda quer continuar. Depois a gente vai falar uma coisa que o Hamilton falou hoje, que foi, tipo, meio que mensagem
É, achei isso
subliminar.
meio.
É, você também se achou?
Com
Também achei.
certeza, com certeza. No meu menino.
Ali foi mensagem subliminar, mas depois a gente vai falar isso no decorrer do programa. Então, assim, pra mim, vamos só falar do Pérez. Puta, cara, ele errou no sábado, fudeu tudo, velho. O cuidado dele fudeu ali. Não sei se você tá
Fudeu.
achando. Não sei se vocês acham isso também. No sábado, ele que errou. Não teve nenhum... Ele é um baita piloto, mas ele errou no sábado. Não teve jeito.
Errou e sozinho. Pro azar dele, o companheiro de equipe nem terminou a prova.
Então, e... aí fodeu. Aí fode a classificação dos construtores. Aí é mais pressão pra cima dele. Sim. Né?
Sim. É pra cima dele, não pra cima do outro. O outro não tem pressão nenhuma.
É, outro. É, vamos lá. Depois veio o Ocon.
Fez uma corrida ok, né?
Ok, é bom.
É, discreta. Já foi melhor, né, do que na corrida anterior. Né?
Fazendo corridas discretas já faz muito tempo também, né?
É, ele começou bem, né? Agora é que ele deu uma caída aí nas últimas corridas.
É, não sei se vocês viram, não sei se vocês viram o podcast do Bola e do Carioca, que foi o Felipe Massa.
Não.
Ah, eu vi.
Você viu? Você viu que ele falou do Alonso? Bichos, né? Do Alonso, ele fala que qualquer equipe que ele entra, passa 5, 6 corridas, ele divide a equipe.
É
quem
isso.
Trabalha pro Ocon... Ele fala assim, isso vai acontecer com o Ocon. Quem trabalha pro Ocon, os mecânicos do Ocon vão odiar o Alonso e quem trabalha pro Alonso vão odiar o Ocon. Isso daí é questão de tempo, ele falou. Porque toda a equipe ele fez isso.
É bem estilo dele mesmo.
E o Ocon, assim, tá sentindo meio que a pressão agora, né? Vamos ver. Agora vamos falar do Stroll, porque o Stroll fez uma boa corrida, né? Que posição que ele largou? Ele largou lá atrás, não largou?
Ele largou em décimo alguma coisa, se não me engano.
Largou lá atrás, é. Chegou em oitavo aí, pontuando, né? Fez uma boa corrida mesmo. Ele fez uma corrida assim... Foi constante na corrida. Foi
constante.
É.
E o companheiro de equipe dele?
Meu Deus! Girou sozinho!
Juvenil.
Cara, o cara é tetracampeão, meu. Hein, Clevão?
O
cara tem quase mais títulos que o Senna.
O pai do Stroll falou que o Stroll já tá no mesmo nível do Vettel.
Tá porra!
Até esqueci de mandar no grupo lá.
Ah, não acredito que você falou isso, velho.
Que humilhação pro Vettel isso, cara.
Que humilhação pro Vettel ouvir isso, cara. Meu Deus. Nossa. Ah, eu saí da Fórmula 1.
Foi mesmo nível, cara. Puta que pariu, velho. Isso tá de tiração, velho.
Eu?
Não vou nem comentar o serviço, né?
Tetracampeão mundial, cara. Tipo, é foda. Eu ouvi um negócio desse, é foda. Aí vem o Alonso em sétimo. Largada.
Bela corrida.
Nossa,
absurdas do Fernandinho, hein?
Nossa.
Largadas absurdas, assim. Tipo, as largadas que ele fez nessa corrida foi, meu, coisa de gênio.
Os comentários do Reginaldo Leme. O Alonso encontrou um atalho ali. Achou um caminho ali. É só dele.
O Waze do Alonso é diferente, cara. Nossa senhora, cara. Genial. O cara fez sábado também, cara. O cara ganhou acho que 5, 6 posições só no sábado. Só na largada. É. Genial,
mano,
largando genial.
Certinho.
Melhor corrida do Alonso no ano. Mano, e o cara mostrando que quando ele quer correr, corre, né? Que, mano, o cara tem quase 40 anos. Quase 40 anos o cara tem.
Não, o Alonso?
É.
Ele não tem 40 já, não?
Tem 39.
39?
Genial, genial. Com essa corrida aqui, tem que dar os parabéns pra ele. Pelo menos nas largadas. Outro espanhol também que fez uma belíssima corrida foi o Sainz, hein?
Fez uma boa corrida também.
Mas depois ficou preso ali. Ele ficou, o Sainz depois ficou preso ali no Ricardo e não conseguiu passar. E olha que ele tentou.
Ele tentou, mas é que é uma Ferrari contra uma McLaren, né, cara? McLaren tá voando. Muito difícil.
Também foi. Ele foi prejudicado também no box, né? Ficou 12
Nossa,
segundos.
Nossa, verdade.
É, que verdade. Parada pavorosa do Norris. Do Norris e dele. Mano, a parada do Norris foi pavorosa.
Também foi pavorosa do Norris, né? O
Sainz ficou preso, né? O pneu lá.
Ficou preso, ficou preso no pneu. E, puta, que azar, né, cara? E pelo menos, assim, ele, dependente disso, ele já tava fazendo uma puta de uma corrida, né, cara?
Eu acho que se não fosse isso, ele teria conseguido um pódio, hein?
Eu não sei, por causa que tava o Bottas com o Norris tava muito distante, não tava? Não ficou muito distante.
Ficou bem distante também. Eu acho que ele talvez só trocaria de posição com o Ricardo mesmo.
Eu acho
que ele ficaria em quinto e o Ricardo em sexto.
Azul, ele ficou em quinto, o Norris.
Não, o Norris em quarto. O Sainz. Não, tô falando do Sainz, né?
Ah, o Sainz.
E aí vem o Ricardo, que finalmente fez uma corrida boa, hein, mano? Finalmente.
Graças a Deus, hein?
Graças a Deus, fez uma corrida muito boa, se defendeu bem do Sainz, né?
Graças a Deus, mostrou. Não sei se é Silverstone, né, que todo mundo gosta. Mas mostrou que. Pra que veio, né? O que você achou, Clebão, do Ricardo?
Ele foi bem, mano. Parece que tá se encontrando com o carro. Conseguiu levar melhor aí em cima do Sainz. Agora só falta superar o Norris, né? Pra ser o primeiro piloto. Mas acho que por enquanto tá bom já.
Eu acho difícil, né? Superar o Norris, porque o Norris. Né?
Superar o Norris vai ser difícil mesmo, cara.
Vai ser complicado, vai ser bem complicado.
Vai ser.
E depois veio o Norris, né? Em quarto lugar. Eu acho que ele conseguiria um pódio essa corrida. Ele conseguiria. O que prejudicou muito ele foi o pit stop, né?
O pit stop.
Foi pavoroso, né?
Foi pavoroso.
Legal ele.
Nossa, pavoroso mesmo, hein? Nossa senhora. Quando
muito
eu vi
12 aquilo... segundos, né?
De pit stop, né?
Foi uma coisa absurda.
O pessoal, não sei se estava dormindo, se ficou apreensivo com
não conseguia encaixar o pneu, né? O pneu novo na roda não conseguia encaixar, né?
Não conseguia.
E aí agora vamos para o Valtteri Bottas.
Nossa, a largada dele, as duas largadas dele foi, nossa, horripilante. Meu Deus, como pode largar tão mal? Meu Deus do céu. Nossa
Meu
senhora.
Deus, cara. Ah, não, eu acho que a minha opinião. Não, ele tava com médio. Ele tava com médio.
Nossa,
acho que nas duas
que largada pavorosa dele, Deus.
Meu Deus do céu. O que você achou, Diegão?
Ah, Bottas sendo Bottas, né, cara? Assim, eu acho que eu nem me surpreendo mais. Eu vou me surpreender quando ele fizer uma boa corrida.
Ah, hoje eu já chamava ele. Se fosse
foda.
Se eu fosse o Toto Ovo, já chamava ele num canto, já assinava já o aviso prévio, já falava, filhão. Até final do ano você corre aqui, mas ano que vem já era.
Mas ele tá bem protegido, né, cara?
Então, vamos falar disso. Que depois da corrida, o Hamilton foi ser entrevistado e falou assim, ó, eu devo à equipe e devo ao Bottas. Cara, foi nítido que ele falou assim, gente, eu quero o Bottas no ano que vem. Eu não quero o
Bottas.
Pelo amor de Deus, deixa ele aqui.
E aliás, vamos para uma réplica de uma entrevista do Dr. Helmut Marko, que falou assim que a Mercedes não, se a Mercedes não promover o Russell, ele vai levar o Russell da Red Bull. Ele disse isso.
Cara, eu acho que é mais fácil nesse momento aqui.
Aí, direto de Silverstone, Luiz!
Aê, Luiz! Tava consolando o Verstappen, né, Luiz? Fala a verdade. Tava lá afogando as bolinhas dele. Eu acho que o sinal tá
com delay, né, cara? O Verstappen é meio longe daqui.
Não, ele tá com a picape lá do... Tá com o equipamento da Rede TV.
Tá com a Montana da Rede TV lá, né?
Acho que tá no mudo lá.
É, não, ele...
Peraí. Tá procurando o fone não está ligado.
Eu acho que aquele...
Tá só aguardando pra ver que vocês iam falar de mim aí.
Aí, agora sim. Agora sim.
É, não, a gente tava falando que você tá em Silverstone aí, né? Tá consolando o Verstappen e afogando as bolinhas dele.
Ah, sai dessa. Não, eu não sou fanboy do Verstappen, eu sou fanboy do Leclerc.
Aí sim. Não, só aí, então,
vamos. Eu tenho só duas fanbases na Fórmula 1. Fernando Alonso e Norris. O restante eu não sou fanbase de ninguém.
Então vamos só questionar só o Luiz, que já tinha questionado todo mundo aqui. Luiz, polêmica. Erro do Verstappen, erro do Hamilton, ou exagero na punição?
É, eu achei a punição até branda. Que punição é essa que o cara ainda consegue ganhar a corrida depois, mesmo depois de punido? Tirando o principal competidor dele. Porque assim, no nosso grupo, Samir, você tinha dito que os dois estavam na mesma linha. Mas você concorda comigo cada um estava na sua linha, perdão, né?
Isso, é.
Você não concorda comigo que se cada um tivesse na sua linha, os dois teriam feito as duas curvas e não teria dado problema nenhum? Eu acho que o Verstappen deu espaço demais e o Hamilton foi otimista demais, como sempre. E aí acabou tirando o Verstappen da corrida.
Assim, se estiver nas duas linhas, beleza, não teria acidente. Mas não eram linhas paralelas, né? Uma hora no final ia se encontrar.
Tanto é que ele passou o Leclerc na mesma curva e passou de boa. O Leclerc até errou, foi para fora e tal. Mas se o mesmo acidente tivesse ocorrido com o Leclerc, a gente ia falar, não, foi acidente de corrida, mas não foi. E ali ainda tinha um agravante que o Leclerc estava bem mais devagar que o Verstappen, porque o carro da Ferrari já não estava rendendo tanto. Então, sinceramente, não só eu, como pilotos profissionais, como Max Wilson, Felipe Giafone, Rubens Barrichello, concordaram com a minha opinião. Então, para mim, a punição foi injusta, visto que o que aconteceu.
Então, Luiz, mas aí aconteceu o que aconteceu, outras corridas, a gente acabou de falar, aconteceu com Ocon e Grosjean e não teve punição para ninguém. Depois, nessa mesma corrida...
Puniram o Hamilton porque era o Verstappen. Depois, se fosse o Leclerc na mesma coisa, não teria punido o Hamilton. Já tô dizendo isso agora, afirmando agora isso. E se fosse o contrário, eu também afirmaria a mesma coisa.
Ó, sabe por que não? O que o Hamilton fez depois que ele ganhou a corrida? Ele pegou a bandeira da Inglaterra para andar com a bandeira. Eu sou contra. Para mim, o piloto poderia muito bem andar com a bandeira do país ali para dar uma voltinha, para agradar os fãs, que nem o Ayrton Senna fazia. Mas a FIA já proibiu isso. Então, e aí o Verstappen, no dia que ele deu aquela paradinha e voltou, a FIA falou que ia estar de olho nele para ele não fazer mais isso. Você viu alguma publicação, comentário da FIA?
Ele parou no meio da rua, ele parou no meio da pista.
Ele parou no meio da pista. Não, parou no meio da pista.
Não, ele parou no meio da pista. Ele foi próximo ao muro e ainda assim ele reduziu a velocidade. Não estou dizendo que eu concordo com o Verstappen. O que eu estou querendo dizer é, também não é permitido parar para pegar a bandeira e andar mostrando a bandeira. E o Hamilton fez isso.
Mas ele parou no meio da pista, cara.
Dois pesos e duas medidas, Luiz? Dois pesos e duas medidas?
Sim, dois pesos e duas medidas. Porque também é proibido fazer isso. Cadê você vendo postagem da FIA reclamando que o Hamilton não pode fazer isso?
Ele não parou no meio da pista. Ele não parou no meio da pista. Ele foi pra fora da pista.
Não, a gente tá falando da bandeira.
Exatamente. Não tô falando que o Hamilton parou no meio da pista para pegar a bandeira. Eu tô falando que é proibido pela FIA o piloto dar volta na pista com a bandeira do país. Isso é proibido.
Entendeu? É proibido.
Isso aí tá mas ele pode, né? Ele pode. Ele é o patrão da Fórmula 1, caralho. Ele pode.
Aí a gente tá vendo agora aí que o debate é tendencioso, tá vendo aí?
Não, não é tendencioso. Você defende o seu ponto de vista, defendo o meu ponto de vista. Na minha opinião, ó, tanto que depois, Luiz, teve umas 20 ultrapassagens da mesma maneira, na mesma curva. E não teve nada. Todo mundo falou que, nossa, os caras estavam muito bom ultrapassando ali, naquela curva tal.
Isso acontece no acidente. Do Burt falar lá pra FIA que, ah, não, ali não pode passar, não. Pode passar em qualquer lugar. É esse argumento dele.
Nossa, argumento merda. Tá. Mano, um dos piores argumentos da história da Fórmula 1.
Ele não pode passar. Ele não
pode passar ali.
Eu posso passar em qualquer lugar, velho. Tipo, é corrida, entendeu? Eu acho que a Red Bull, ela poderia ter argumentos melhores pra ficar forçando a FIA. E ela se contentou
FIA. Eu acho que a punição da FIA, vocês falaram que teve acidente de Grosjean e Ocon naquela mesma curva em outras corridas. Porra, Grosjean e Ocon não estavam disputando o título.
Então, cara.
O Hamilton e o Verstappen estão disputando o título. E tem mais uma outra coisa. Grosjean e Ocon, acho que nenhum dos dois foi pro hospital depois da batida. O cara teve que ir pro hospital devido à pancada que ele recebeu. Foi a pancada de 51G.
Mas você vê a velocidade que ele tava, cara? Tá uma puta velocidade.
Ele correu o risco também, vamos se dizer assim. Deixando o carro ali, ele correu o risco também. Ele poderia muito bem, o Verstappen poderia muito bem recolher também, né? Vamos ser sinceros que o Verstappen poderia...
Não, eu não acredito nisso, porque eu não concordo com isso, então, porque assim... Há uma grande diferença, Hortêncio, entre você estar tá defendendo a sua posição e você estar tá tentando ultrapassar.
Mas não foi a primeira vez que o Verstappen fez isso, o próprio Hamilton falou, não. O Verstappen sempre faz isso e eu recolho. Agora, quando eu não vou recolher, ele também não pode recolher, sendo que ele tava mais de meio carro na frente, cara.
Então, mas aí tem uma grande diferença, cara, quando você tá defendendo a sua posição e quando você tá querendo ultrapassar, você tá em primeiro lugar, você não pode simplesmente abrir o cara e deixar o cara passar desse jeito. Agora, o cara que tá tentando ultrapassar, ele tá vindo de trás, querendo ou não, ele tá com uma visão melhor do que o cara que tá na frente.
Mas eu discordo porque o Verstappen sempre faz isso, e aí não, o Hamilton sempre recolhe. Aí, quando é o contrário, e tá mesmo... Por isso que eu sou contra essa punição. Aí, por exemplo, aí na corrida que vem acontece a mesma coisa entre os dois, aí o Verstappen é punido, aí eu vou criticar a FIA. Porque se agora, só porque é corrida de título, então você punir aquela hora o Magnussen e o Ocon. Agora, só porque disputa de título vai dar 10 segundos, ainda bem que o Hamilton ganhou, porque ele calou a boca de geral.
Boa. Comentário do Clebão foi o máximo, foi a cereja do bolo.
Me senti representado pelo Hortêncio.
Mas Clebão, voltando a esse assunto, porque o Luiz agora tá aqui. O que você, assim, você acha que se fosse outro piloto ali, se não fosse o Verstappen e o Hamilton, fosse, vai, Leclerc e Norris, teria uma punição pro Leclerc?
Eu acho que a FIA tem sido coerente nas punições, mesmo não concordando, quando tem incidente eles têm dado a punição. Então, se fosse qualquer outra situação, qualquer outro piloto, acho que eles teriam dado também.
Eu acredito que não.
E Luiz, qual que seria a posição, na sua visão, qual que seria a posição ideal pro Hamilton?
Cara, pensando com a cabeça de justiça, talvez um stop and go. Porque aí ele teria que parar, sair e depois parar de novo para fazer o pit stop dele. Porque olha só como é que são as coisas. Ele teve um dano no carro, ele ia ter que consertar o carro dele. Na volta seguinte, teve bandeira vermelha. Então ele não entrou nos boxes na primeira hora, na hora seguinte teve a bandeira vermelha, então ele pôde fazer o conserto que ele precisava fazer na bandeira vermelha. Então aí ele já não precisou parar num pit stop uma vez para consertar o carro. Então ele já não perdeu tempo nisso daí. E depois a punição foi de 10 segundos. Vocês têm noção que o Hamilton em 2020, se não me engano, tomou duas penalidades de 5 segundos por fazer uma simulação de largada em local proibido, duas, ele tomou 10 segundos também, porque foram duas punições. Aí são duas punições por fazer simulação de largada em local proibido, 5 segundos, 10 segundos no total. E agora ele tomou 10 segundos por tirar o líder do campeonato da pista, da corrida, em um acidente em que ele tinha mais chances de evitar. Ah, o Verstappen podia ter feito isso, o Hamilton podia ter feito aquilo. Eu acho que dos dois, o Hamilton é quem mais poderia ter evitado o acidente. Então eu acho que a punição deveria ser mais rigorosa. Então, assim, falando como espectador e como juiz, tentando ser imparcial, eu daria no mínimo um stop and go para ele. Agora, eu, no parcial, eu tiraria ele da corrida, eu desclassificaria ele da corrida.
Mas, no fim.
Eu tô dando as duas posições. A posição imparcial do que talvez seria o que seria o justo para a corrida e o que, para mim, eu desejaria.
Cara, que só porque ali é milésimo de segundo, meu. É difícil.
Mas a gente vendo
a reprise fica muito fácil da gente falar que o Hamilton poderia ter entrado um pouco mais na curva, porque o Verstappen já estava quase tomando novamente a posição, né? Mas também o Verstappen poderia ter aberto um pouco mais a curva, já que ele estava um pouco mais à frente, para não correr o risco de acontecer o que aconteceu, né?
Mas aí eu dou o mesmo argumento que você, ô Diegão. Ali eles estão a 300 por hora a milésimos de segundo.
Então foi um incidente, cara. Então ninguém teve culpa. Na minha opinião,
ninguém teve culpa ali. Nenhum dos dois teve culpa.
Aí, não. Ah, vou dar um stop and go porque é um acidente que nenhum dos dois teve culpa. Aí ia ser muito parcial também, né? Vamos ser sinceros.
Não, eu não acho, Otêncio, porque é o que eu digo da questão da visibilidade, né? Um tinha mais visibilidade que o outro na hora de fazer a curva. É que nem o código de trânsito nosso. Se você bate atrás, você tem que provar por A mais B que a culpa não é sua.
A luz ali não dava pra ver, não. Tipo, do lado ali não dá pra ver.
Não dá pra ver. Desculpa, cara. Pra mim, ele tinha total clareza do acontecimento ali. Pra mim, a culpa foi do Hamilton, sim. Eu não tô falando que ele fez por vontade. Que ele fez assim, eu vou bater no Verstappen pra tirar o Verstappen da corrida. Eu não tô falando que ele teve... Que foi um incidente doloso. Ah, tipo, o que às vezes o Schumacher fazia. De jogar o carro em cima mesmo para tirar o cara da corrida.
Você acha que ele teve culpa no acidente?
Eu acho que ele foi um acidente culposo, mas eu não acho que a intenção dele foi tirar o cara da corrida.
Mas ele não espalhou o carro ali. Então ele não teve culpa.
Não, mas eu acho que ele poderia ter retirado, ele poderia ter reduzido. Ele tá vendo que o Verstappen tá fazendo a linha dele. Ele não deveria ter entrado na mesma linha do Verstappen. Eu acho que ele poderia ter reduzido, ficado atrás para tentar ultrapassar numa outra curva.
Mas, Luiz, se você fosse o Hamilton, você reduziria?
Não sei, cara. Eu acho que não. Mas eu assumiria minha culpa.
Entendeu? Tipo, assim, é foda porque a gente não tá lá dentro para ver como é que o cara tipo, tá pensando. Porque são questões de milésimo de segundo. E outra.
Um toquezinho, deve, não foi.
E outra, pelo comportamento que estava na largada, o Hamilton ia, de qualquer maneira, tentar fazer qualquer coisa para tomar a primeira posição. Porque ele estava muito sangue nos olhos. E assim, mas muito mesmo, ele estava muito agressivo. Então eu falei, puta, vai dar merda isso daí, cara. Vai dar merda. E deu no que deu, entendeu? Bom, esse, se a gente tivesse corte, esse corte seria muito bom. Luiz, Hortêncio, cala a boca, manda cala a boca. Tipo, um negócio assim. Um corte muito louco. Hortêncio, cala a boca. Não, ia ter uns cortes muito loucos. Só vamos voltar então. A gente falou de alguns aqui, ô Luiz, dos 10 primeiros, e a gente tava falando do Bottas. Bateu agora no Bottas. E aí a gente tava comentando que no final da corrida, na entrevista, não sei se você sentiu isso também, uma mensagem subliminar do Hamilton. Na entrevista, ele agradece a equipe, mas agradece muito o Bottas. Exagero, falando assim, não, se não fosse o Bottas, tenho que agradecer muito a ele, porque ele me apoiou demais. Isso não foi uma mensagem subliminar à equipe?
Pra manter o Bottas na equipe ainda?
Isto.
Ah, cara, talvez, porque assim, querendo ou não, o Bottas deixou depois, na qualificação de sexta-feira, o Bottas deu vácuo pro Hamilton conseguir a pole da corrida sprint, né, da classificação sprint, e agora ele abriu pro Hamilton passar. Eu acho que o Hamilton passaria de qualquer forma, porque o Hamilton tava vindo bem mais rápido e tava com o carro em condição bem melhor. Mas aí qualquer não dificuldade que o Bottas exerça já é uma vantagem para a equipe, né? Só que o Hamilton está tentando segurar o Bottas, mas eu não sei se vai conseguir, cara. Porque a equipe falou, o Hamilton está indo, cola nele. Por quê? Porque se o Hamilton chega no Leclerc e passa, o Bottas no Leclerc passa. E aí eles tinham uma dobradinha. Aí deu duas voltas, o Hamilton estava chegando no Leclerc. Com quase 6 segundos já de vantagem pro Bottas, eu falei, porra, não dá pro Bottas colar. Então, eu acho que o Hamilton tá tentando segurar o Bottas na equipe, mas eu não sei se vai conseguir, não, hein?
Eu acho muito difícil, mesmo se não segurar o Bottas, eu acho difícil eles trazerem o Russell, cara. Pro ano que vem, eu ainda acho bem difícil.
Sabe o que pode acontecer? Como o desempenho do Pérez esse final de semana foi pífio, vai chegar no final do ano, é capaz da Red Bull não renovar com o Pérez e trazer o Russell pra Red Bull. Ou pra alguma AlphaTauri, eles promovem, sei lá, o Gasly e colocam o Russell na AlphaTauri.
Olha, só pra falar, eu tô achando que o Gasly vai pra. Eu tô achando que o Gasly vai pra Mercedes.
Eita! Gasly na Mercedes?
Cara, eu acho mais fácil o Ocon chegar na Mercedes do que o Gasly, mano.
Nossa,
Lembrando que o Gasly disse numa entrevista que tem 4 equipes atrás dele. 4.
Bom, pode ser que sim, mas aí também talvez seja pra valorizar o passe, né? Ó, me coloca na Red Bull de novo aí.
A gente tem que colocar no papel o quê? Não, a Mercedes já elogiou o Gasly mais de uma vez. Mano, toda vez que tem esses elogios assim, em bastidor, os caras tá negociando. O Pérez foi a mesma coisa no ano passado. O Helmut Marko começou a elogiar ele, aí o Burt Cover também começou a elogiar ele, e foi indo e tal, e ó, o que aconteceu? O Pérez foi contratado.
Não, mas aí que também o que adianta? Ó, tem 4 equipes atrás de mim, aí Alfa Romeo, Haas, Williams, não adianta muita coisa, né?
Isso é a mesma coisa.
Na minha visão, se eu fosse o Toto Wolff, eu chamaria o Russell, por quê? Cara, uma coisa é ele ter experiência numa Williams e outra coisa é ele ganhar experiência com o Hamilton do lado, cara. Tipo, com puta de um piloto do lado, entendeu? Eu acho que, tipo assim, a Mercedes, ele só tá segurando o Russell porque, assim, tá dando quilometragem pra ele de carro. Mas agora, pra ele ganhar uma experiência, pra ele ser um piloto nato, pra ele ser, tipo, campeão, eu acho que ele tem que sentar do lado do Hamilton, cara.
Mas ele tem que vir com a cabeça assim, tem que vir com a mente aberta, né? Porque se ele vier com aquele Isso. mesmo espírito que ele tava quando ele bateu com o Bottas, não vai rolar, mano.
Ah, não, não vai ter disputa de
entendeu? Tipo...
de campeonato com dois pilotos, não. O Hamilton não quer isso. Se então, chegar. Hamilton, você é o primeiro piloto, você é a Mercedes. Mas o Russell tá vindo mais pra pegar experiência com você. Porque no futuro, você vai se aposentar, você não vai continuar aqui. Não vai continuar na Fórmula 1. Você tá quebrando os números, tá quebrando tudo, mas uma hora o Russell vai ser jovem. Uma hora ele vai querer. Então ensina o que você quer ensinar pra ele, pega, passa a sua experiência para ele, porque ele vai ser o novo britânico campeão.
É, então tem esse agravante, né? O cara é britânico também, né? Então...
O cara é britânico também, entendeu? Então, tipo assim, tem todo o viés pro Russell assumir. Mas tudo pode acontecer com esse. Realmente falando que se o Russell for pra Mercedes, vai pra Red Bull. Essas coisas assim acontecem, entendeu? Mas que eu sou também, contra, né? O Bottas ficar o ano que vem, eu sou contra, cara. Na boa, não dá mais.
Não, tipo, e vamos falar sério também, né? Eu acho que qualquer piloto que foi campeão, é muito difícil ele ser campeão com um parceiro de equipe muito forte no mesmo nível dele, né? Você tem aí o Senna e o Prost. O Senna ganhando em 88, o Prost ganhando em 89, mas é aquela coisa. Era uma dor de cabeça pro dono da equipe fodida. E aí você coloca um...
Você também tem que analisar também, ô Luiz, o Williams 86 e 87, né? O Piquet e o Mansell também deu uma dor de cabeça, filha da puta, tanto que o Piquet em 88 foi pra Lotus, né?
E o próprio Hamilton teve isso com o Alonso em 2007.
E Rosberg também, né, em 2016.
Tanto que o Hamilton fala em entrevista, né? Que ele adora o Alonso, mas pra ser companheiro de equipe não dá.
Não, mas ninguém aguenta o Alonso também, né, cara? Puta que pariu, deve ser chato pra porra, corre demais.
Não, pior, só que, pior, mano, que o Alonso deve ser foda. Ultimamente, o Alonso ultimamente, eu não sei se esse ano sabático que ele fez, ele tomou chá de humildade, calçou a sandália da humildade, ele parece estar até um pouco mais simpático.
Sei lá, né? É, pode ser também. Ele sabe também que o carro que ele tá não dá pra entregar muita coisa, né?
Ele só quer brincar agora, né? Ele só quer brincar.
Só ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro.
Ele só quer brincar, tipo, igual o Aikon, só quer brincar. Aquele também, pelo amor de Deus, chega, né, velho? Porra, o cara tem 41 anos já, né?
O Raikkonen tá 41 já. Quando ele quiser.
Ele é o Highlander, meu. Impressionante.
Se tiver que ser fanboy de alguém aqui, dos pilotos do grid atual, eu sou fanboy do Raikkonen. O cara tá... É a 20ª vez que ele correu em Silverstone, cara. Você tem noção disso?
Quantas ele ganhou lá, Luiz?
Faça nenhuma ideia, talvez nenhuma.
Talvez nenhuma, né? Acho que, não,
deixa eu pesquisar. Deixa eu pesquisar.
Ele foi campeão, cara. Eu acho que
calma aí que eu vou pesquisar.
Ganhou lá.
Eu consigo.
Bastante na lógica,
isso. Eu consigo essa informação em 1 minuto e meio.
Só deixa eu colocar um parênteses aqui no grupo. A gente tava falando no grupo e aí o Luiz falou assim: não, tá vendo, ó? Rubinho Barrichello, Max Wilson. Começou a falar um monte de piloto, aí o Clebão. É, mas esses aí não ganharam nada, né?
Opa, temos, ó, vamos lá. Eu tenho, deixa eu só terminar aqui, notícias de Grã-Bretanha. Ele tem uma vitória.
Ah, é uma vitória, pô.
2007. O ano do título dele, ele ganhou na Grã-Bretanha.
O ano do título.
Acho que foi o dia que teve a treta do Alonso com o Felipe Massa.
Ah, é? Aí, bro. O que é isso?
Do Vacagari?
É, do Vacagari, né?
Ó, o pódio dessa corrida foi Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton.
Vai cagar e tu também.
Ah, então não foi esse, não.
Não foi esse? Que ele mandou...
O Alonso ganhou.
É, esse aí foi o Alonso ganhou. Que ele ele sai do carro, aponta pro carro dele, que tá todo batido assim, tá todo zoado. Aponta e faz isso, não, assim, né? Isso aqui não. Nossa.
Eu gostei, e aí, do Felipe. Felipe foi pra cima.
É, e aí o Ron Dennis foi, você vai lá, ele vai cagar ele tudo também. Mandou o Ron Dennis cagar também. Né?
Ele falou que não vai com a cara dele, né, o Samir?
É,
o Felipe Massa falou não. Que não vai com a cara do Ron Dennis.
Não vai também não, mano. E tipo, o mais engraçado é que O Massa não viu isso daí, essa cena dele apontando pro carro e falando não, assim, pra câmera. Isso tá errado. Porque se ele visse isso antes, a gente já parece porradaria mesmo. Tipo, já ia os dois se bater.
Mas, se ele ganhasse o troféu, ele ia bater com o troféu na cabeça do Alonso.
É.
Mano, mas eu acho que o Alonso...
Toda hora também, né? Ele já fez isso com o Hamilton também. Tipo, o Hamilton dando uma entrevista, ele chegou, deu umas batidas assim no peito do Hamilton.
Aí
eu ficou mó sem graça, mano.
O Hamilton olhou assim pra... Não me toca.
É por isso que faz falta o Magnussen, que quando ele teve uma treta com o Hülkenberg, o Magnussen tava dando entrevista, o Hülkenberg vai lá cumprimentar ele assim, ó, parabéns, hein? Me tirou da pista de novo. Ó, o Magnussen mandou um alvivaço, um suck my balls.
Esse foi da hora.
O Hamilton foi muito tipo o Maré Betânia, não me toque.
Então, voltando aí, Samir, então
vamos
Leclerc,
voltar,
né?
Vamos voltar aqui, que é. Mano, o Leclerc acho que foi a melhor corrida dele, né?
Mano, fazia
baita corrida, cara.
Fazia corrida.
Meninão, hein, velho? Puta que pariu, velho. Nossa.
O motor esse tava cara, morrendo, né?
Motor morrendo. E mais da hora o desespero dele no rádio, né, cara? Tipo. Não! Power!
Power!
Desespero dele! Desligou de novo! E os caras falando pra ele mudar na direção e ele, mano, 300 por hora tentando mudar. Cara, pilotaço, velho.
Virou pilotaço.
E mano, você vê que quando dava o problema, o Hamilton diminuía bastante a distância. Aí quando o motor voltava, ampliava de novo a distância dele pro Hamilton.
Sim.
Não, é. E uma coisa que é importante falar é torcer pra ter a Ferrari ter um carro bom, cara. Porque ele merece ser campeão, esse menino, velho.
Merece.
Eu gostaria muito de ver ele campeão levantando a Ferrari, sabe, cara? Assim.
É, tipo,
mostrando que a Ferrari, sabe, tá viva, voltou, é uma campeã. Só não sei se isso vai acontecer tão cedo, né, cara? Vamos ver como é que vai ser nos próximos 2 anos aí, né? E eu acho que daqui a uns 2 anos a gente pode mesmo assim cravar que a Ferrari tá com o carro. Vai estar todo mundo, entre aspas, aí, equilibrado, né? Porque senão, cara, eu acho que ele deveria também buscar alguma coisa fora.
É, eu também acho. Também se não der certo na Ferrari, ele pegar uma equipe de ponta e tentar ser campeão. Tu não acha, Clebão?
Eu acho que um piloto bom que nem ele, né? Vai faltar mano. Proposta aí de outras equipes.
Não, é, o cara.
E se ele vê que não tá evoluindo, ele tem que ir pra uma outra equipe mesmo.
Pra ser campeão, cara, porque, tipo, o meu medo é que ele vire, tipo, um Ricardo, né, no começo. Nossa, o cara merece ser campeão, o cara é foda, o cara sei o que lá. Aí ele começa a fazer escolha tudo errada, né?
É, aí ele é foda.
É, aí, tipo...
Só foi andando pra trás.
Só foi o Fernando Alonso, né, saindo na hora errada da...
É, saindo na hora errada, tipo, meu...
As equipes.
É, torcer que não aconteça isso com ele. E aí, o Hamilton primeiro, né, a gente já falou bastante do Hamilton... Luiz, ele mostrou a sua qualidade de até o que pegou a punição de 10 segundos, foi uma punição branda, não foi, beleza. Tomou a punição de 10 segundos. Mas ele conseguiu ganhar a corrida. Você acha que se fosse o stop and go, ele não conseguiria ganhar?
Eu acho que com o stop and go, não vou nem dizer que ele não conseguiria, mas seria mais difícil, né? Porque ele teria que parar duas vezes. Uma para fazer o pit stop e outra para parar e sair sem ter que fazer nada. Então é mais tempo que se perde, né? Mas eu acho que esse negócio de o Hamilton provou, o Hamilton não tem que provar nada, o cara já é 7 vezes campeão, né? Eu só acho que, na minha visão, o acidente que aconteceu, a culpa foi dele. Não... Ou ele poderia ter evitado, enfim.
Mas aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, pra provocar mesmo, assim. Você acha que a FIA também não pensou no campeonato? Não dando essa vitória, porque o Hamilton teve sua competência. Mas deixando o Hamilton... dando oportunidade para o Hamilton ganhar. A FIA não pensou no campeonato? A direção não pensou no campeonato? Falou, puta, se o Hamilton ganhar essa corrida, vai ficar muito pauleira entre o Verstappen e o Hamilton. E aí só vai ter corrida daqui um mês. praticamente, né? É, vai ter esse gap e todo mundo vai ficar puta, mano. E agora? Vai ser, segunda metade do campeonato vai ser muito louco, vai ter os dois brigando. O que vocês não acham, Diegão? O que você acha?
É bem provável que eles pensaram nisso, né? Que nem o Luiz já bem pontuou ali quando a gente tava falando sobre o acidente, falando, pô, o cara.
Ô, Samir!
Ele não vai se preocupar muito em punir um Grosjean, um Ocon, porque não tá brigando por nada, mas olhando um acidente com duas equipes que estão lutando pelo campeonato, é óbvio que os caras pensaram nisso também. Talvez até por isso, pode até ser que os caras queriam dar uma punição mais pesada para ele. E aí optaram também por uma punição, entre aspas, mais branda, e dá uma emoção ali no final da corrida, né?
Ô, Samir.
Fala aí, Hortêncio.
Só uma coisa, que temos corrida daqui 2 semanas, depois é um mês de férias.
É isso, tem mais uma corrida, depois é um mês de férias, né?
GP chatíssimo da Hungria e depois é férias.
E você, Clebão, o que você achou? Você acha que a FIA tá pensando no campeonato, dando essa oportunidade pro Hamilton ganhar essa corrida? Não tirando o mérito do Hamilton, tá? Mas a FIA... Eu tenho certeza que a FIA pensou nisso também. Não é possível, né?
Não sei, mano. Não sei se eles têm essa frieza, assim, de pensar, vamos pensar no campeonato. Talvez tenham pensado na punição mesmo. E no caso aí, acho que a punição acabou até sendo bom, porque assim, a outra equipe, a Red Bull, não vai ficar chorando, né? Pô, vocês não deram punição, o cara ganhou. Tipo, a punição tava lá, ele foi lá e ganhou, não tem o que falar.
A única coisa que a Red Bull pode falar é que nem o Luiz falou, a punição foi muito branda, né? Mas, porra, também é foda, né? Tipo, sim, tudo bem, a punição foi branda. Mas, porra, o cara tomou 10 segundos, foi lá e mesmo assim ganhou, entendeu? Não tem que tirar o mérito do cara, né?
Qualquer punição que eles dessem e ele ganhasse, iam falar que ia ser branda.
E outra coisa, o Pérez, né, ele não fez um final de semana bom, porque se o Pérez estivesse lá na frente, talvez o Hamilton não tivesse ganho a corrida, né, com essa punição. E aí volta aquele assunto que a gente falou, que com certeza os caras também vão pesar na do Pérez agora.
Ah, sim, com certeza.
Só uma pergunta aqui, que deixei escapar aqui pro Luiz. Luiz, você gostou da corrida de sábado, do sprint?
Formato? Olha, eu vou ser bem sincero, eu achei uma palhaçada. Porque você tem uma qualificação na sexta para ter uma corrida de qualificação no sábado para a corrida de domingo, sabe? Aí o cara se esforça na sexta-feira para ser o pole, para largar, que nem aconteceu com o Hamilton, para largar na pole no sábado, para não ser o pole no domingo. Eu achei, para ser sincero, achei uma bobeira isso daí, viu, cara? Porque, olha, assim... por exemplo,
Falei.
Ó, por exemplo, na Fórmula 2. Na Fórmula 2 você também tem uma corrida sprint, mas é uma corrida. Então você tem a corrida principal no sábado, e aí no domingo você tem uma outra corrida invertendo os 8 primeiros, né? Na ordem de chegada dos 8 primeiros do sábado. Então quem chegou em 8º larga em primeiro, quem chegou em 7º larga em segundo, e aí quem chegou em primeiro larga em 8º. Isso para dar uma maior competitividade. Mas ainda é uma corrida menor. E aí ele, ao invés de ser até o 10º, ganha ponto até o 8º, mas, pô, ganha ponto até o 8º, sabe? Então não deixa de ser uma corrida. Eu achei, sinceramente, uma besteira, porque aí acontece, sei lá, um acidente, o Pérez escapou, mas vai que acontece um acidente com ele, ele quebra o carro. Aí no domingo ele não tem como correr, e aquilo que ele estava disputando ali, ele podia ganhar no máximo a pole na corrida seguinte e 3 pontos. Sei lá, não gostei muito, não.
É legal, chama a atenção, só que o formato, só que assim, as coisas que os critérios que estão utilizando, eu acho que poderia mudar, entendeu? Por exemplo, não teria a classificação da usar o treino de sexta para classificar para o sábado, poderia ser tipo o grid invertido entre os 8 primeiros da última corrida, entendeu? Inverte, coloca o 8º em primeiro. Inverte, e sexta-feira usa para treino mesmo, entendeu? O que aconteceu? Os caras usaram sexta-feira, aí pouparam pneu para corrida, tipo, foram uns negócios assim meio absurdo. Aí não podia mexer no carro, tanto que o Verstappen tava mal de reta por causa que não conseguiu mexer no carro a tempo para sábado e domingo. Então, assim, teve muita coisa ali que pode melhorar nesses critérios, entendeu? Na minha opinião. A pontuação também, eu acho que a pontuação deveria, como eu falei no começo do programa, a pontuação poderia ser de primeiro a sexto, igual nos anos 90, entendeu? 10, 8, 6, 4, 2 e 1, fazer alguma coisa desse tipo para melhorar ainda mais a competitividade. E não deveria ser todo sábado, né? Em todo grande prêmio. Poderia ser em 3 ou 4 no máximo, né?
Eles Sim. querem testar uma dessa aqui com o Brasil também, né?
É, Monza acho que tá confirmado já, né? E no Brasil ainda não. Bom, vamos falar classificação?
Vamos falar da classificação. E depois de hoje, né? Vamos começar então com a classificação dos construtores. Que a Red Bull ainda está na frente. Ela tinha disparado, né? Agora ela está com 289 pontos contra 285 da Mercedes, né? Então olha o que um final de semana ruim pode fazer, né? Mercedes encostou novamente aí na
Diegão, construtor. Qual é a diferença? Foi. Desculpa.
A diferença hoje é de 4 pontos. 289 a 85.
A Mercedes podia estar um ponto de diferença da Red Bull se a porra do Bottas tivesse passado o Leclerc também. Você tem noção?
É.
Pois é.
Olha a diferença que um segundo piloto não faz, cara.
Exatamente.
Muita diferença, né?
Faz muita diferença.
Depois vem a McLaren com 163 pontos e a Ferrari em quarto com 148, né? Aí, aqui vai ser uma briga bem interessante também e vai ser assim, acredito que até o final do campeonato. E as demais equipes ali com pouquíssimos pontos, né? AlphaTauri com 49, Aston Martin 48, Alpine 40, Alfa Romeo com 2, Williams e Haas ainda sem pontuação, né?
A AlphaTauri é a quinta?
A AlphaTauri é a quinta.
Olha só, gente, pra vocês pararem pra pensar como é que são as coisas. A AlphaTauri era a Toro Rosso, que era a Minardi. Então, se parar pra pensar, você tem a Minardi em quinto colocado em construtores.
E a Jaguar em primeiro. É. Que era a antiga equipe Stewart.
Sim.
É.
Poderia ser o Barrichello, então, ali.
Nossa! Poderia ser o Genê. Não.
Já pensou? E no campeonato aí de pilotos, o Verstappen ainda lidera com 185, mas aquela diferença que era de 32 pontos caiu para 8. Né? O Hamilton agora está com 177, está 185 do Verstappen. Em seguida vem o único piloto que pontua em todas as corridas desse campeonato. É um cara aí que acho que todo mundo aqui torce pra ser campeão logo, que é o Lando Norris. É o Lando Norris com 113 pontos, acompanhado de perto ali pelo Valtteri Bottas, que tem 108. Em seguida, o Sérgio Pérez com 104. E aí vem Leclerc com 80 pontos, o Sainz com 68, Ricardo com 50, Gasly com 39. E os únicos pilotos ainda que não pontuaram foi o Russell, Schumacher, Latifi e Mazepin.
E o nosso querido Alonso está com quantos pontos?
Nosso querido Fernando Alonso está em 11º no campeonato com 26 pontinhos.
E o Nobre Ocon?
O Ocon tem 14.
É, Alonso engolindo Ocon, como eu falei no início do ano. Obrigado.
Só uma coisa que eu ia falar disso daí. Por exemplo, temos os melhores equipes, né? Mercedes e Red Bull. Os quatro primeiros deveriam ser Mercedes e Red Bull. Não.
Uhum.
McLaren ali no meio, tem o Norris ali. Você entendeu? Tipo assim, é vergonhoso pro Pérez e pro Bottas ter um Norris na frente deles, cara.
Concordo.
Você entendeu? É meio trash falar isso, mas assim.
Olha, Norris... eu ainda vou passar um paninho pro Pérez, porque é uma equipe nova que ele tá. E não era a equipe que vinha dominando até então. Tá? E o Norris, querendo ou não, ele já está mais tempo na McLaren. E Bottas ainda muito mais tempo na Mercedes, que é a equipe que dominou os últimos 8 campeonatos. Então, acho que não tem o que falar, né, cara?
às vezes eu penso assim, eu fico torcendo pra, tipo, não pra passar os anos rápidos, né? Mas imagina uma briga entre Norris, Leclerc, Verstappen, tirando o Hamilton, tá? Norris, Verstappen, Leclerc,
seu.
Russell, mano, esses moleques têm tudo sangue nos olhos, velho. Eles vão ganhar de querer ganhar de qualquer jeito.
É, o Bottas tem que pendurar as botas, porque não dá mais.
Exatamente.
Agora.
Vamos pro pneu cheio, pneu murcho?
Vamos lá!
Vamos lá, pneu cheio, pneu murcho. Vamos começar com o Clebão, nosso convidado. Clebão, seu pneu cheio.
Pneu cheio de hoje.
Pneu cheio é o Sir Lewis Hamilton. Bela corrida. Poderia ter sido o Leclerc, né? Mas o Leclerc não acabou perdendo a posição.
Vamos. Você, Diegão, seu pneu cheio.
Cara, o pneu cheio de hoje vai pro Lewis Hamilton, porque jogou pra fora da corrida mesmo, o Verstappen, entendeu? Tomou 10 segundos e ainda ganhou. No quintal de casa, o patrão da Fórmula 1 tá de volta, pneu cheio.
Luiz, seu pneu cheio.
Meu pneu cheio vai pro Charles Leclerc. Não teve nada a ver com a confusão que teve lá na frente. Foi oportunista, passou o Hamilton, liderou com o motor falhando e só não conseguiu ganhar porque o carro não tinha a potência que poderia ter. Então meu pneu cheio vai para Charles Leclerc.
Hortêncio?
Vou dar as minhas menções honrosas para Charles Leclerc e Lewis Hamilton, porém o meu pneu cheio dessa semana vai para o final de semana de Fernando Alonso, hein? Que três largadas maravilhosas. Fernando Alonso é meu pneu cheio.
E o meu pneu cheio vai pro Charles Leclerc também. Que corrida maravilhosa que esse menino fez. E vai ser campeão mundial ainda, se Deus quiser. Vamos pro pneu murcho. Que é bom.
Não, meu pneu murcho vai pra aquele piloto aí que vai ter campeão mundial. Cometeu um erro besta ali. Não, tipo, errou sozinho, cara. Não pode fazer isso. Sebastian Vettel.
Vettel. Você, Diegão.
Como diria até o José, não, Vettel, não é assim. Pneu murcho total, né, cara?
Total. Não, assim, eu só quero saber o comentário do Luiz. O Hortense trouxe uma notícia aqui, Luiz, que o Stroll pai, falou que o Stroll, filho, está na mesma... Como que se diz? Como foi, Hortense?
No mesmo nível, já está no mesmo nível do Vettel.
Está no mesmo nível do Vettel.
Bom, se for parar a pensar, não tá melhor, né, ultimamente.
Se você fosse o Vettel, você o tetracampeão mundial, ouve isso, o que você faria?
Ah, eu falaria pra ele, vá cagar aí.
E seu pneu murcho, Luiz?
O meu pneu murcho vai para o Carlos Sainz, que tentou e não conseguiu ultrapassar o Ricardo, que a gente sabe que não tá lá essas coisas, e acho que se ele ultrapassa o Ricardo, conseguia mais alguns pontinhos aí pra Ferrari. Então eu vou dar meu pneu murcho para Carlos Sainz. Ó, meu pneu cheio para um piloto da Ferrari, meu pneu murcho também para um outro piloto da Ferrari.
E você, menino Hortêncio?
Meu pneu murcho dessa semana vai para Christian Chorão Horner, vulgo Boot Cover. Aquele rádio dele para a FIA foi lamentável e horroroso. Meu pneu murcho.
O meu pneu murcho vai para o Vettel também, pelo amor de Deus, cara. Tenho até dó de falar isso, mas, cara, se aposenta, tira o ano sabático igual o Alonso, vai passear, vai pescar lá na Alemanha, aí depois se volta e vê o que dá, né? Porque, meu, tá mal. Bom, então vamos agora pro bolão, né?
Eita, que coisa boa, hein? Vamos lá!
Show de horror! Show de horror, bolão!
Sempre falando do mais bem colocado pro pior. Começamos com o nosso querido Luiz, que falou que o Tsunoda ia terminar na frente do Stroll e não terminou. Ele disse que o Ricardo ficaria entre os 5 e ficou em 5º. Então, 6 pontinhos.
Só aí, hein? Caramba!
E ele disse que uma Ferrari ia pontuar, levou 3 pontos. Samir! Ele disse que o Tsunoda ia ficar na frente do Gasly e levou 10 pontos.
Aê!
disse que o Bottas ia terminar na frente do Hamilton. Não teve nada, mas ele disse que uma Ferrari ia pontuar, levou 3 pontos para casa. Diego gabaritou, disse que o Hamilton ia ganhar, Norris ficar entre os 5 e Leclerc na frente do Sainz, 19 pontos.
É louco, moleque.
Caralho!
Caraca!
A porra!
É a segunda vez que o Diego gabarita, não é?
O quê?
É a segunda vez que o Diego gabarita, não é?
É a segunda, cara. Tô chegando, cara. Tô de McLaren já.
Aí vem Clebão! Ele disse que o Verstappen ia vencer no rolô. Ele disse que Hamilton, Verstappen, Bottas no pódio, no rolô, e o Vettel não ficou sob investigação. 0 pontos.
Nossa, é, o mais irônico aí é que eu, tipo, as duas últimas corridas eu botei que o Verstappen ia abandonar. Aí nessa eu botei que ele ganhar, ele vai abandonar. É um viado, meu.
Confesso. Ele
escuta, pô. Ele escuta. O Lando é forte. Ela escuta muito o nosso pódio.
Aí o que que acontece? Eu disse que Hamilton e Norris no pódio, 0 por causa da McLaren, com aquele pitstop horroroso do Norris. Vai passar a culpa de vocês, 0 ponto. Eu disse que ia ter safety car, obrigado Hamilton e Verstappen, ganhei 6 pontinhos. E eu disse que era Verstappen no pódio, ganhei nada. O nosso querido Nick Cash na Fórmula 1 está com Lewis com 85 pontos, Samir 75 pontos, Diego, 66 pontos. Clebão, 47. E Hortêncio, 39 pontos. Jeff, como todos sabemos, abandonou a disputa e tem apenas 9.
Sabe que o piloto é demitido no meio da temporada pra entrar outro? Foi o Jeff.
E aí... e aí, as apostas para o GP horroroso da Hungria. Pra mim, um dos GPs mais horrorosos desse ano. Começando sempre com o líder da disputa, que é Luiz.
Ah, vamos lá. Vou colocar meu palpite arriscado. A Hungria, né?
Isso.
Vou colocar o... Caralho, e agora? Eu tô pensando aqui. Arriscado, vamos ver. Eu vou colocar que o Bottas vai chegar até... Não, vamos mudar. Eu falo até os 4 primeiros, mas é o que plano se espera, né? Que o Bottas consiga fazer. Não que ele tenha feito isso todas as corridas, mas acho que não seria arriscado o suficiente. Eu vou colocar no arriscado que... vai ter chuva em algum momento da corrida, ou na largada, ou durante a corrida vai chover. Meu palpite difícil vai que o Norris vai para o pódio de novo, e o meu palpite seguro é que pelo menos que a Alpine vai marcar pelo menos um ponto.
Samir!
Vamos lá. Vou continuar apostando na AlphaTauri. Dessa vez eu vou colocar palpite arriscado. O Gasly vai ficar entre os 5.
Ok.
Meu palpite difícil. Palpite difícil. As duas. Aston Martin vai pontuar. Tanto o Vettel quanto o Stroll. E o meu palpite fácil. Deixa eu ver aqui. As duas Red Bulls vão pontuar.
Hoje, Diego. Por exemplo, não aconteceu, né? É, Diego!
Ah, os dois. Então o Vettel também não pontuou.
É, os dois, é.
Bom, vamos lá. Eu vou colocar Lando Norris no pódio.
Tá muito Bottas. O Diego tá muito Bottas no palpite. Tá só, tipo, devagarzinho.
É, devagarinho que eu tô gabaritando, né, velho? Tá ligado, né? Estratégia. Vem do latim strategia. Do inglês strategy. Jogando com o manual embaixo do braço.
É, mano.
Mas assim, não é muito fácil o Norris chegar.
Não, não é. É. É que o Hortêncio ou foi o Luiz que colocou como médio? Como difícil?
O quê?
Vocês colocaram. Norris no pódio? Norris... Quem colocou o Norris? Norris
colocou o Norris no difícil. É porque, é porque não, ele colocou que vai ter chuva no arriscado.
Então eu vou mudar. Eu vou arriscar assim, ó. Eu vou arriscar em McLaren ainda. Como o Ricardo fez uma boa corrida, então eu vou arriscar o Ricardo no pódio.
Ok.
Tá? Pra não ficar igual a aposta do Luiz aí. Vou colocar também aí no palpite arriscado. Cara, eu não sei se esse seria um arriscado. Mas eu iria colocar. A corrida não termina com 20 pilotos.
Corrida. Tem abandono, vamos se dizer assim.
Você pode colocar abandono ou não termina com 20.
Eu coloco DNS aqui, ó. Corrida certo. Tem abandono, DNS, ok?
Certo. E uma aposta segura, cara. Putz, o que é seguro aqui, né?
Tem vários. Haas não pontua.
É. Russell não pontua.
Russell tem, mas não consegue.
Fernando Alonso. Entre os 10.
Opa, peraí. Alonso entre os 10. Entre os 10. Clebão!
Olha o Clebão, agora vai ser ao vivo, na pressão, hein, Clebão? Antes você
tem todo já diria, aqui, já diria o final da Valone. Clebão, no pique!
É.
O palpite seguro é Hamilton e Verstappen vão estar. Os dois vão estar entre os dois primeiros. Não precisa ser nessa ordem. Então, Hamilton e Verstappen nas duas primeiras posições.
Esse é o seguro.
Esse é o seguro.
Certo.
Bom, difícil.
É um seguro meio bem arriscado, hein, meu?
É. Os dois podem bater ali na primeira curva, né? Aí já fode tudo, meu.
É meio arriscado.
Difícil é o Bottas na frente do Pérez.
Puta, aí é difícil mesmo, cara.
Ok.
Esse daí o Bottas poderia até estrelar um Missão Impossível, né?
Então, o Cruz já tava lá. Né?
Você viu o Tom Cruise comemorando a vitória do Hamilton?
É, então, ó, olha aí. Ó.
Tem o Indiana Jones também, né?
O Indiana Jones tava lá também.
E até o Michael Douglas.
Ah, o Michael Douglas.
Ah, é. Um dia de fúria.
Um dia de fúria. Baita filme.
O arriscado aqui é eu vou cravar Alonso em oitavo.
Alonso em oitavo. Dessa vez eu não vou apostar nem Alonso. Dessa vez sem Alonso. O meu palpite arriscado é Ricardo na frente de Norris.
É palpite arriscado isso daí.
O meu palpite difícil é Pérez entre os cinco. Pérez entre os quatro, melhor ainda. Aí fica mais difícil. E o meu palpite fácil é Hamilton no pódio.
Hamilton no pódio.
E temos esse. Deixa eu até salvar para não ter nenhum problema, tá salvo. Esses palpites são válidos para daqui duas semanas, Grande Prêmio da Hungria, depois. Tanto o Nick Cash na Fórmula 1 quanto a Fórmula 1 entra em recesso durante um mês e vocês só terão os nossos podcasts de cultura pop nesse tempo.
Isso. Mais algum comentário?
Ah, sim, eu queria dar um pneu murcho. Honorário aqui para o Sérgio Maurício, que pareceu que ele teve um orgasmo quando o Hamilton ganhou, não é possível. Nossa, ele pegou a bandeira. Eu estou emocionado. Difícil não se emocionar.
Ele terminou e foi pro banheiro, esse cara. Se limpar.
Não, e outra coisa também que teve no sábado, ele tava trocando muitos pilotos, cara. Falou, nossa! Tava tendo um erro atrás do outro, parece que ele não tava na corrida, mano. Não sei se vocês perceberam isso também no sábado. Trocava o Vettel pelo Stroll. Mano, nossa, trocou o Norris pelo Ricardo. Nossa, tava fazendo uma confusão danada ele. Caramba, mano, ele tá mal. Aconteceu alguma coisa com ele, velho. O nosso e-mail e o nosso Twitter. O
NickCast15 é o nosso e-mail. E o NickCast. O nosso Cast15 é o nosso Twitter. NickCast100@gmail.com é o nosso e-mail. É o NickCast na Fórmula 1 hoje, com a nossa querida apresentação do Samir, com comentários de Luiz, Diego e Hortêncio, com participação mais do que especial e sempre será bem-vindo de Kleber Leonardo, vulgo Kleber Senna. E a edição fica a cargo de mim mesmo e uma boa tarde a todos.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Uma boa semana para vocês e até o GP da Hungria.
Até mais.
Falou.
Samir, não sai não, fio.
Eu?
É, que você